Parashá essa semana é Parashat Tzav. E também, esse Shabbat é chamado de Shabbat HaGadol, o Shabbat que antecede Pesach. Parashat Tzav começa falando sobre algumas leis sobre o funcionamento do altar, algumas leis gerais sobre as oferendas de farinha, oferendas de animais, e fala sobre a oferenda de Todá, oferenda de agradecimento, e depois a Torá começa a falar sobre a inauguração do tabernáculo do Mishkan, os 7 dias anteriores ao dia da inauguração. São dias de treinos. Moshe Rabbeinu fez o serviço no tabernáculo, mostrando para Aharon e seus sobrinhos, quer dizer, Aharon e seus filhos, como que é o serviço no templo, para que eles pudessem, no 8º dia da inauguração, que é o 1º dia de Nissan, eles começarem a trabalhar e daí seguirem em diante. Uma das mitzvot, um dos preceitos que a Torá fala a respeito das oferendas, é um conceito chamado pigul. O que vem a ser pigul? Pigul significa um pensamento que não é adequado para a oferenda, que invalida a oferenda. Geralmente, é o que a Torá fala na nossa paraxá, é quando a pessoa pensa, quando ele está fazendo a oferenda, que ele vai comer esta oferenda fora do prazo. Cada oferenda tem um prazo máximo de ser ingerida. Por exemplo, Korban Pesach, oferenda de Pesach, só pode ser comida naquela noite, até a meia-noite. Se a pessoa pensar que ele vai comer essa oferenda no almoço, ele está invalidando a oferenda. E a mesma coisa vale para as outras oferendas que tem também, cada uma o seu tipo de prazo, se é 1 dia, se são 2 dias, cada oferenda tem o seu prazo. Se a pessoa que está oferecendo a oferenda, ou o Kohen que está fazendo a oferenda, pensar que vão comer desta oferenda além do prazo permitido, essa oferenda se chama pigul, lo yeratze, ela não está aceita para Deus, e inclusive, como a Torá fala, é pecado comer dessa oferenda. E aqui tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes eu pensei a respeito disso, graças a Deus esse ano, nem estava procurando essa resposta, mas encontrei a resposta dessa pergunta muito interessante. Imagina o seguinte, você está trazendo uma oferenda no templo. Você pagou pelo animal. Você precisa trazer isso por algum motivo que seja. Se a pessoa prometeu que vai trazer, se a pessoa cometeu algum pecado e está trazendo para perdoar, está vindo agradecer, o que for. E o Kohen que está processando, que está fazendo a oferenda no templo, tem um pensamento no meio que ele vai comer isso depois do prazo. Ele invalida a minha oferenda. Ele está me causando um prejuízo. O que que eu fiz? O que que eu fiz para me causar esse prejuízo? Como pode ser uma coisa dessas? Qual a lógica dessa lei? Ele que pensou que vai comer fora do prazo, mas a oferenda é minha. E ele está invalidando a minha oferenda. O livro Yismach Moshe traz aqui um detalhe muito interessante. Diz Yismach Moshe, quando a pessoa traz a oferenda, ele está trazendo, por exemplo, para pecado, ele tem que fazer tshuva. Ele está trazendo por outro motivo, ele tem que ter a gratidão plena no coração. O que for, ele precisa, junto com a oferenda, precisa vir acompanhada do coração. Se a pessoa, por exemplo, não fez tshuva direito, não se arrependeu direito, ele não decidiu que ele vai mudar, não fez a tshuva da forma correta, essa oferenda não vale. Afinal de contas, tem todo um acompanhamento do coração e do pensamento. Como nós vamos saber que essa oferenda não foi bem feita? Existe Mar Moshe? Deus faz com que o Kohen que está fazendo a oferenda tenha um pensamento no meio que ele vai comer fora do prazo. Pensamento proibido nesse momento. Deus faz com que esse Kohen tenha esse pensamento. E aí o Kohen vai falar assim, desculpa, mas eu pensei prazo errado, está inválida a tua oferenda. E a pessoa que está trazendo não vai poder ficar chateada, porque na realidade é culpa dele, é culpa de quem está trazendo. Quem trouxe pensou de forma errada. Quem trouxe não fez a tshuva necessária da forma correta. E o Kohen, por intermédio disso que Deus colocou um pensamento errado para o Kohen naquele momento, Hashem indicou para o Kohen que essa oferenda não está legal. Traz de novo. Faz direito. Faça tshuva direito. No início da Parashá, a Torá fala que em cima do altar vai ter um fogo constante. Estamido tukada hamizbeach. Vai ter um fogo constante ardendo sobre o altar. Lotirbe não vai se apagar. Dizem nossos mestres que isso também se refere à pessoa. Uma pessoa tem dentro de si um fogo que arde e jamais se apaga. Nós temos um fogo que é aquele pontinho, aquela faísca judaica que nós temos dentro de nós. Isso jamais se apaga. Deus nos livre, mesmo se a pessoa erra, mesmo se a pessoa falha, mesmo se a pessoa se distancia anos-luz da Torá e das mitzvot. Essa chama, esse piloto, está constantemente aceso dentro da pessoa. E ele jamais se apaga. Nos anos 70, um judeu praticante de Nova York tinha que fazer um negócio. Ele viajou para o Texas, uma cidadezinha. Chegou na cidadezinha, o americano que ia fazer negócios com ele falou que já reservou para eles irem a um restaurante local. E esse judeu falou: ah, você vai me desculpar, mas eu sou judeu e eu só como kasher. Aí esse americano falou: desculpa, eu não entendi nada. Eu não sei o que é judeu. Aqui na cidade nunca vi nenhum judeu. E segundo, o que é kasher? Ele explicou. Explicou mais ou menos quem são os judeus. E explicou também sobre a alimentação. Disse: olha, se você faz questão, resolvendo supermercado, no restaurante, podemos ir para o restaurante, mas eu só vou poder tomar uma coca. Coca eu posso tomar. Os Estados Unidos aí na Coca-Cola tem a jogarrada, o Yu. Coca-Cola eu posso tomar. Agora, e você come o que você quiser. Não tem problema. Mas tem um outro galho. O problema é que se eu entrar no restaurante, que não é kasher, pessoas que vão me ver lá dentro vão achar que pode entrar e comer lá. Isso é chamado na linguagem dos nossos sábios Marit Ayin. As pessoas vão deduzir coisas erradas. Por isso eu geralmente não entro em restaurantes que não são kasher. Mas já que você está dizendo que aqui na cidade não tem nenhum judeu, é uma cidadezinha pequena, então, para te acompanhar, eu vou entrar, vou tomar minha coca. Entraram. O colega americano sentou, comeu os frutos do mar, e nosso amigo tomou Coca-Cola. Discutiram todos os negócios, fecharam o negócio, deram as mãos, se levantaram, estavam se dirigindo à porta do restaurante. Quando nosso amigo, vamos chamar de Moishe, Moshe está saindo do restaurante e uma pessoa se aproxima dele. Fala, você é judeu? Aí o Moshe pensa, oi, vá, voi. Tudo que eu queria, que eu sempre tomei cuidado em não entrar no restaurante, não crachar, é justamente para não acharem que pode comer aqui. Agora o cara está me perguntando, sou judeu? O cara diz, eu também sou judeu. Aí o Moshe falou, deixa eu deixar bem claro, aqui não tem comida kasher, eu só estava tomando uma Coca-Cola. Esse judeu fala para o Moshe, não, vem sentar aqui e vamos conversar. Sentar, não sabe conversar, então o Moshe falou, você é judeu? Eu sou judeu. Eu vim de uma família praticante. Nós morávamos em Nova York. E aí eu precisei arrumar um emprego. E eu fui procurar emprego, acabei indo uma cidade mais distante. E não deixavam, não trabalhar no Shabat. Eu acabei começando a trabalhar no Shabat. Devagarzinho, eu acabei me distanciando totalmente do judaísmo. E me casei, inclusive, com uma americana. Não judia. Aí o Moshe falou, bom, mas Rosh Hashanah? Disse isso, judeu, não, Rosh Hashanah, não faço nada Rosh Hashanah. Yom Kippur, provavelmente, Yom Kippur, você faz Yom Kippur? Não, Yom Kippur eu também não faço. Então, o quê? Nada. Aí o Moshe levantou e falou, então, você vai me desculpar, mas eu não vou conversar com você. Aí, mas o que foi? O Moshe falou, eu não tenho nada contra conversar com uma pessoa que está afastada, assim, do judaísmo, não tem nenhum problema. Mas com um mentiroso eu não posso conversar. O cara ficou todo assustado, o sujeito falou, mas como assim? Que mentiroso? Onde eu menti? Estou te contando tudo. Diz o Moshe, não pode ser. Que você é uma família praticante. Se distanciou tanto e não sobrou absolutamente nada. Alguma coisa sobra, como falamos antes. O fogo lá dentro sempre. Alguma coisa sobra, não pode ser. Você não faz nada? Aí o sujeito fala, Moshe, senta um minuto. Você me perguntou de Rosh Hashanah, me perguntou de Yom Kippur. O que você quer? Essas coisas eu não faço. Mas você não me perguntou do que eu faço? O que você faz? Se você me perguntasse de Pesach, eu ia te dizer. Pesach, a minha casa é 100% kasher para Pesach. Pode perguntar. Você quer, eu te dou o número do telefone do meu irmão que mora em Nova York. Você pode perguntar para ele se não tem rabinos que vêm comer na minha casa em Pesach. A minha casa em Pesach é perfeita. Agora o Moshe ficou surpreso. Como assim? Explica melhor essa história. Contou esse sujeito quando eu casei com essa americana. Eu já estava bem distante do judaísmo e aí fiquei mais distante ainda. Não Rosh Hashanah, não Yom Kippur, nada. E nem Pesach que ia ter na minha casa. Primeiro Pesach que eu estava casado com ela, ela me traz pão na mesa na noite do Seder. Primeira noite de Pesach, me traz pão na mesa. E eu olhei para aquilo, pensei, não, eu decidi quando eu casei que a gente, que eu não vou mais praticar nada. Peguei o pão, coloquei dentro da boca e eu não conseguia engolir, eu cuspi. Não descia. E aí eu virei para minha mulher e falei, olha, a partir de hoje, Pesach aqui nessa casa vai ser Pesach. Nós vamos limpar a casa antes de Pesach, pode deixar que eu cuido disso. Você não tem nenhuma obrigação. Eu vou limpar a casa. Vou limpar a casa para Pesach. E em Pesach não vai ter Hametz nessa casa. O Moshe ficou surpreso. O Moshe falou, mas me explica uma coisa. Por que você não conseguiu engolir o pão? Você, Yom Kippur você come. O que aconteceu que o pão não descia? Respondeu esse sujeito quando eu coloquei o pão dentro da boca. Eu me lembrei da minha mãe. Da minha mãe fazendo alto sacrifício para limpar a casa. Todos os cantos, eu lembro dela no chão, esfregando, limpando, tirando hametz. Aquilo me impressionou tanto quando era pequeno. Me marcou. E aquele pão dentro da boca, lembrando da minha mãe, limpando a casa para Pesach, com tanto sacrifício, com tanto empenho, com tanta devoção, não descia. E a partir de então, Pessah na minha casa é Pessah. Veja só que quando uma pessoa se entrega a uma mitzvah, quando uma pessoa capricha quando faz uma mitzvah, quando uma pessoa se dedica para fazer uma mitzvah, isso causa uma impressão muito forte na própria pessoa e nos filhos. Causa uma impressão tão forte nos filhos que onde quer que eles estejam, eles vão lembrar disso. Isso vai marcar muito forte. Lógico que isso vai marcar muito forte, indiferentemente do comportamento da criança quando crescer. Se ele, graças a bom Deus, continuar seguindo as tradições, isso vai marcar. Ele vai lembrar quando ele for fazer e preparar aquela mitzvah, quando ele for cumprir aquela mitzvah, vai vibrar dentro dele aquela lembrança que ele tem dos seus pais. E se Deus nos livre, se a pessoa for parar em um lugar tão distante, também essa impressão, essa marca vai fazer, esta mito, cada Amizbech Lotichle vai fazer com que esse fogo, com essa chama que tem dentro da pessoa, vai arder e jamais vai apagar. E isso significa que quanto mais nós nos dedicamos a uma mitzvah, a duas mitzvot, a três mitzvot, a muitas mitzvot, mais impressão isso vai causar para os nossos filhos. E é a bagagem que eles levam. Estamos chegando em Pessah. Pessah é o símbolo, não só da fé, mas é o símbolo da continuidade, é o símbolo da educação judaica. Quanto mais uma pessoa se dedica e mostra e faz, mas faz caprichando, ele traz com isso uma marca muito forte para os seus filhos. E os seus filhos vão levar isso adiante. E assim, de geração em geração, o judaísmo vai seguindo.